Tocando o Sete, o programa de entrevista com trilha sonora.
Cantar quase sempre nos faz recordar sem querer. Um beijo, um sorriso, uma outra ventura qualquer. Cantando aos acordes do meu violão é que mando depressa ir embora a saudade que mora no meu coração.
Apresentação: Lisandra Gomes e Maiara Gasparotto.
Coração.
Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do Tocando 7, o programa de entrevista com trilha sonora.
É isso aí, Mai. Hoje a gente está na companhia de um radialista. Noel Guima está aqui no nosso lado. Seja bem-vindo, Noel.
Muito obrigado, Lisandra, Maiara, Wagner. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre a minha vida e uma coisa que eu gosto demais, que é o rádio, né?
Hoje o Noel vai contar um pouco sobre a vida dele em 7 músicas e vai contar também um pouco da experiência dele com o rádio, né, Noel?
Então, a gente vai procurar, assim, algumas coisas pra nossa vida, né?
Eu tava comentando antes ali, acho que eu vou ficar um pouco nervosa aqui, entrevistando um radialista tão experiente.
Que é isso?
Noel.
Então, eu comecei muito cedo, Lisandra, e Maiara também, né? Aliás, eu acho que pior ainda, porque eu lembro certinho meu primeiro programa no rádio, à noite, meia hora de programa, né? E no final de semana, num sábado, 11 horas da noite, tremia todo. Até hoje a gente treme um pouquinho, dependendo com quem está conversando também.
E essa música que está tocando, Michael Jackson, música Bean, o que ela representa na sua vida? Tem alguma coisa a ver com a história do rádio ou não? Isso é antes.
Não, isso não tem pouca diferença do Michael Jackson, né? Então me lembra assim a adolescência, a pré-adolescência, né? Que a gente fazia muito aqueles bailinhos, brincadeiras, né? Nas casas, né? Festinha americana que se dizia. Cada um levava alguma coisa e ali fazia um bailezinho. E essa música tocava demais, né? Não só ela, mas várias músicas do Jackson's Five, né? Jackson's Five, que é do Michael Jackson, a família deles. Mas marcou muito isso aí na minha vida.
E até hoje você ainda acompanha a carreira do Michael Jackson?
É, justamente por ter trabalhado com rádio, eu comecei o primeiro teste que eu fiz no rádio em 77. Né? Depois acabei entrando em 79, acho que vocês não tinham nascido ainda, né? E depois acompanhamos toda essa trajetória do Michael Jackson, né? Na sua carreira justamente no rádio, tocando as músicas dele, atendendo os pedidos, né? Acompanhando da história, né, desse grande nome da música internacional.
Diria que é o rei do pop, né?
É, e marcou, acho que não só, né? Até porque ele com 5 anos de idade já cantava, né? Já fazia sucesso. Então ele tem uma carreira com 50 anos de idade, tem uma carreira de 45 anos. Quem que tem essa oportunidade na vida, não é? A não ser vocês, que são muito jovens. Né?
Quem sabe?
Então, vamos conferir agora Michael Jackson com a música Bean.
Tocando 7. Sua vida em 7 músicas.
Agora de volta com o programa Tocando 7. Nós estamos conversando aqui com o radialista Noel Guima. E agora ele vai contar pra gente na segunda música, a música do Queen, que é Somebody to Love. Qual que é a importância dessa música na sua história?
Eu acho que assim, o rock dos anos 70, né? Foi, sabe, até por causa da idade também, né? Que a gente curtia demais. Programas de rádio, televisão que mostrava, né? Eu acho que esse videoclipe é o mais antigo que eu me lembro, que era Somebody to Love, né? Que existia na televisão naquela época, que é o hino do Queen também, né? Uma época que marcou demais, não apenas pelo Queen, mas outras bandas também que nós acompanhamos na época, Pink Floyd, Black Sabbath e tantas outras, né? Que a gente vai mudando também às vezes, né, com o tempo.
É, dá até pra ver aqui na lista que o Noel passou pra gente. Ele começou assim com rock, né, com o Queen, a próxima música também é um pouco mais de rock, aí depois ele foi indo mais pro MPB. Você fez a sua lista com uma ordem cronológica, Noel?
Mais ou menos, Lisandra, porque a idade vai passando, você também vai mudando com conceitos, vai mudando a sua maneira de enxergar, de ver a vida, né? De ver as coisas, vai saindo um pouco daquela ingenuidade, né, que a gente tem às vezes num certo período, vai acordando para a vida, né? Às vezes infelizmente, né? Mas é assim que a gente, todo mundo passa, por isso que todo mundo passa.
Você já passou por alguma decepção, Noel?
Muitas, né? Eu acho que as decepções é que vai amadurecendo a gente, né? Você se engana com muitas pessoas, né? você comete muitos erros, né? Eu cometi erros, acertos, né? Não me arrependo, não estou dizendo que eu me arrependo daquilo que eu fiz. Acho que tudo isso faz a gente crescer na vida, você vai tendo mais... Aliás, você aprende muito mais na queda, né? Na derrota, do que na vitória. Então aí você pega essas lições, coloca na sua vida e vai mudando. E essa época do Queen aí, eu lembro que eu comprava, a gente tinha naquela época era o vinil, eu tinha uma vitrolinha em casa, comprava alguns LPs, né? Long play. E o meu favorito era justamente do Queen.
Você lembra qual foi o primeiro disco de vinil que você ganhou ou comprou?
O primeiro disco de vinil? Agora, eu lembro que do Queen foi um dos primeiros, né? Mas o primeiro, sinceramente, não.
Então o Queen é o seu preferido?
Preferido, é... Acho que por causa daquela época, né? Que... Aliás, eu tenho até hoje esse vinil ainda guardado. Né? Não tenho mais a vitrola, não tenho onde tocar, mas ele tá lá, guardado, com data, com tudo. É muito bom pra gente recordar, né? Você dar uma olhada no passado, entender o presente, né? Poder se programar um pouco melhor pro futuro que tá chegando também.
E agora, assim, você continua gostando de Queen, né? Como que você escuta hoje? Tem o CD? Tem
o CD. Eu me lembro quando começou a surgir o CD, a gente foi trabalhando com rádio também, né? Essa mudança, né? Eu me lembro que eu comprava CDs também, antes mesmo de comprar o aparelho, né? Eu já fui comprando. Depois que eu comprei o aparelho, já tinha uma coleção toda digitalizada, tudo certo. Né? Mas fui comprando, adquiri muito. Não gosto, vou ser sincero com você, não gosto de CD pirata, sabe? Não sei porquê, né? A gente vai, mas eu gosto tudo que é original, tudo certinho, bonitinho. Só que é meio retrô, né? Você começa a ouvir coisas do passado. Eu ouço músicas da década de 50, 60, eu gosto muito da Bossa Nova, né? Que, aliás, está completando esse ano 50 anos. Acho que ela representou demais também, né? Pro Brasil e pro momento da história, na década de 60, que houve uma revolução nos costumes, né? no mundo inteiro.
Até a coisa política, né? Aquela sensação política, né? A Bossa Nova tocava baixinho, né? Por causa da ditadura.
Não, e eu acho assim, a revolução nesse caso aí foi com relação a esse padrão de voz, porque a música até os anos 50, para você ser um cantor principalmente, tinha que ter um padrão de voz, né? Era Nelson Gonçalves e, assim, foi o mais recente, né? E tantos outros. Para você cantar, tinha que ter vozeirão.
Orlando Silva
e tantos outros, né? Mas a Bossa Nova, ela mudou com isso, acabou, né? Tinha gente que dizia, inclusive, que era de tanto assim que surgiu a música Desafinado, né? Fez tanto sucesso com o João Gilberto, né? Mas ela veio romper, né, com tudo isso. Nos dá mais liberdade pra pensar, né? Pra experimentar coisas novas.
Gente, a Bossa Nova foi um experimento que deu certo.
Foi, e eu acho, né, que pelo menos é assim, é o ritmo brasileiro mais reconhecido no mundo, né? Tanto que o auge foi justamente com o hino da Bossa Nova, que foi Garota de Ipanema, né, que foi gravado por Frank Sinatra e Tom Jobim. É muito respeitada em qualquer lugar do mundo, né, a música, a história da Bossa Nova. O brasileiro é muito, muito bom para isso. Aliás, acho que é depois dos Estados Unidos, é o Brasil só que tem muita coisa nacional. Apesar que ultimamente tem muita coisa que vende por aí, mas dificilmente alguém vai se lembrar disso no futuro. Mas o Brasil é muito rico, né, em música e ritmo.
Mas então, voltando aqui à nossa modernidade, vamos ouvir em arquivo digital a música do Queen, Somebody to Love.
Tocando 7. Sua vida com trilha sonora.
E de volta com o programa Tocando 7, nós estamos conversando com o radialista Noel Guima. Noel, conta pra gente por que você escolheu a música Imagine, do John Lennon.
E como eu disse antes, Noel, acho que a gente passa a vida, você vai mudando, né? Mudando conceito, vai conhecendo coisas novas. E nessa época eu tive assim, uma consciência política muito forte, né? E eu senti demais a morte do John Lennon, pacifista, né? Como nós estávamos dizendo. Pregava a paz, né? Contra a violência e tudo mais. E de repente alguém, uma estupidez, mata, né? Essa pessoa. É um ícone, no caso, para toda uma geração. E na época acho que chocou demais, né? Todo mundo.
Você era fã já do trabalho dele, dos Beatles?
Sim, é porque geralmente uma música que faz um movimento, que faz muito sucesso agora, ele vai fazer sucesso novamente daqui duas décadas, né? Quer dizer, aquele que fez sucesso na década de 60, de repente ressurge na década de 80. Né? O que surgiu na década de 70, na década de 90, começa, né, o pessoal. Até porque é uma mesma geração, né? Que de repente ainda começa a mexer com isso novamente, as novas gerações também se encantam. Então nessa época aí a gente ouvia muitos Beatles também. Acompanhamos, né, também todo o movimento do John Lennon, quando ele deixou o grupo, né? Depois aquele movimento dele todo com Yoko Ono, né? Com carreira solo.
E você culpa Yoko Ono pelo fim dos Beatles?
Não, eu acho que não existem culpados, né? Como eu falei aqui, acho que a gente vai mudando, sabe? De repente você chega também no final, o que mais você quer? Então acho que não pode jogar culpa na Yoko Ono. A culpa é de tudo. O John Lennon, que mudou também, resolveu partir para outro caminho. Acho que a gente tem que respeitar tudo isso, né? falou, não quero mais ir por aqui. Então acho que não tem um culpado, não adianta culpar a Yoko Ono por causa disso. Né? Aliás, eu acho que o John Lennon era muito maduro para isso, né? Não ia se deixar influenciar uma pessoa simplesmente, tirar ele daquele caminho. Mas a mudança dele foi boa, né? Porque ele partiu para esse lado pacifista dele, para pregar,
né,
a paz, né? E buscar tudo isso, né? E essa música marcou realmente por causa disso. E eu falei, na época da minha vida, eu tomei consciência realmente do que era a ditadura militar, do que ela atrapalhava, vamos dizer assim, o Brasil naquela época, a censura, né? Até porque a gente trabalhava com comunicação e eu acho que não deve ter censura. Você tem que ter responsabilidade sobre aquilo que fala, mas jamais censurar.
E assim, você já sofreu censura no seu trabalho?
Não, eu não cheguei porque eu comecei no rádio praticamente em 79. Nessa época eu já estava chegando no final, logo depois, né? Veio a abertura política, a anistia, né, para aqueles que estavam fora também. E, vamos dizer assim, o governo, a ditadura já não era tão pesada mais, né? Acho que o pior aconteceu entre 68, né, com o AI-5, o ato inconstitucional número 5, até 1978, mais ou menos. Né?
Foram 10 anos aí de ditadura brava.
Isso, e pesado realmente. Uhum. Né? E eu acho que isso atrapalhou muito o Brasil, retardou demais o crescimento do Brasil, e justamente numa época que o Brasil teve um crescimento muito grande também, chegou acho que 8% ao ano, né? Milagre econômico que falava, mas infelizmente as pessoas que comandavam o país não estavam preparadas, né, para aproveitar isso aí, principalmente na área da educação e tudo mais, e fazer o Brasil crescer muito mais.
Realmente, então vamos ouvir agora a terceira música escolhida pelo Noel Guima, John Lennon, Imagine.
Voltamos a apresentar Tocando 7.
Vocês estão ouvindo Tocando 7, uma entrevista com o radialista Noel Guima. Eu sou Lisandra Gomes.
E eu sou Mayara Gasparotto.
A gente vai dar continuidade aqui nas músicas que marcaram a vida do Noel. Noel, a gente tá ouvindo Pra Dizer Que Não Falei das Flores. Essa música, ela é muito marcante no cenário político até, né? No cenário de revolução no Brasil. Pra você, o que ela significa?
Foi justamente, como nós ouvimos o John Lennon, né? Foi justamente nessa época que eu despertei um pouco mais, vamos dizer, pra política. E também nesse período, né, que houve anistia política, porque o Geraldo Vandré, né, não estava no Brasil. Aí esse trabalho voltou a ser gravado novamente no Brasil, né? Aí você acompanha melhor. Ele fez essa música, apresentou no caso no festival, no final da década de 60. Em seguida teve que sair correndo do Brasil, né, para se exilar num outro país. Né? E essa música voltou com muita força na época, né? Justamente no período que eu falei que eu tive uma nova consciência política, né, do que era a ditadura, do que ela representava pro Brasil. E a gente se encanta da vontade de voltar lá em 1968 e começar a fazer uma revolução também.
Já naquela época,
até a idade também favorece pra isso, você sabe disso, né? Uhum. Quando você é jovem, né, você, a vontade que tem é de resolver tudo.
Tem muitos ideais, né?
E quer resolver tudo de uma hora pra outra, né? Tudo rapidinho.
E você contou aqui pra gente em off que você tinha ali um relacionamento meio direto com a política. Conta pra gente como que foi isso.
Exatamente. O meu irmão, ele se elegeu vereador em 1976. Aliás, foi nessa época o primeiro contato que eu tive com o microfone, né? A gente fazia propaganda política, propaganda na rua, e não tinha o tape, o CD que você grava hoje, e saiu um motorista dirigindo um carro, um Jeep na época, pra você ver que a gasolina era barata realmente. E o motorista dirigia e eu falava do outro lado, anunciava comícios, né, reuniões, pedia voto e tudo mais.
Quantos anos mais ou menos você tinha nessa época?
Quando eu comecei, 15 anos, né, que eu comecei a fazer essas propagandas. Aí já nessa década de 80, que eu falei dessa transformação, né? O meu irmão, inclusive, me filiou no partido, na época o PDS. Falou, ó, nós precisamos aqui de um representante de Mandaguari, porque eu morava em Mandaguari, porque toda cidade tem que mandar uns representantes, que vai ter um encontro em Curitiba, do PDS jovem.
Mas não surgiu, assim, dentro de você um conflito? Porque o PDS era Sim. o partido que apoiava a ditadura, e você provavelmente devia ser contra a ditadura.
Sim, mas a família, né, acaba pedindo você. Quando eu cheguei em Curitiba, porque eu tive contato com uma outra coisa, né, porque eu cheguei lá na época, o governador era o Ney Braga, e quando eu vi pela primeira vez o nome, meu pai elogiava demais o governador Ney Braga, gostava demais dele, mas quando eu vi que era General Ney Amintas de Barros Braga, né, aqui te bate até uma revolta, fala, o que que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Aí me informaram na época que tinha o projeto Metronora, que você vê que é antigo, né? Essa duplicação daqui de Maringá a Londrina, naquela época já existia o projeto. Foi devagarinho as coisas vão acontecendo, está aí. Mas essa música marcou demais, né? Aí eu comecei, aí você começa a estudar, né, a história realmente. E outra, na escola você não estuda a história contemporânea, né? Seu momento. Você estuda lá Dom Pedro II, o começo da República, e ainda mais na época da ditadura, que isso era censurado.
Era escondido, né?
É. Aliás, você tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Nossa, que era uma maneira de
plantar o patriotismo, né? Nos coraçõezinhos.
Nas cabecinhas, né? Pior ainda. Acho que no coração esse patriotismo nunca deixa de existir, né? É. Mas aquilo que eles queriam plantava na cabeça das pessoas, realmente. Então a gente não tinha, assim, essa história, né? Aí você começa a acompanhar a própria música daquela época, Chico Buarque, né? E outros compositores que conseguiam escrever, enganar a ditadura, né? Aí você começa a tomar conhecimento do que as músicas queriam dizer, realmente. Você fala assim, opa, eu tô um pouquinho atrasado no tempo.
Você não acha que a população ficou um pouco incomodada depois de ter saído do período de repressão?
Eu acho que sim, mas é uma coisa que a gente tem que ir mudando devagar, não adianta, né, você, porque é uma outra geração, pessoas que estão votando aí, não acompanham muito, não se interessam também em saber o que foi realmente que aconteceu, né, e o que pode, quais as mudanças que nós podemos promover a partir de agora. Porque qual que é a mudança? É a conscientização. Você quer investir alguma coisa no país? Invista na educação. A educação é capaz de mudar este país, né, a cabeça das pessoas realmente. Agora, esse processo é lento, que nós tivemos primeiro presidente eleito pelo voto direto foi o Collor, deu aquele escândalo, aquele problema todo, depois veio o Fernando Henrique e agora o Lula. Né? Então nós estamos engatinhando novamente na democracia.
E agora vamos conferir então, para não dizer que não falei das flores, do Geraldo Vandré. Armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição.
Tocando 7. Sua vida com trilha sonora.
E agora, voltando ao programa Tocando 7, estamos conversando aqui com o radialista Noel Guima. Nós vamos agora para a quinta música, que é uma música do Legião Urbana, que é Pais e Filhos. O que, que essa música, assim, te lembra? Qual a lembrança que ela te traz?
Olha, o bom de trabalhar no rádio é isso, né? Que você tem uma vida com uma trilha sonora, tá? Você pode colocar a sua vida inteira, né? Porque você trabalha muito com rádio, com tudo isso.
Fala, é até difícil escolher só 7, né, Noel?
É difícil, muito difícil. Fala, a minha vida tem uma trilha sonora. Agora, o Legião Urbana, ele marcou porque é o seguinte, eu fui na época que eu deixei a Rádio AM, apesar que eu sou apaixonado por Rádio AM, a maneira que se faz rádio, né? Já entrei na FM, comecei a trabalhar com FM. E nessa época, o Rock Tupiniquim, ele falava o rock nacional, explodiu no Brasil inteiro com uma força enorme, né? Legião Urbana, um desses casos, Titãs, Paralamas do Sucesso, né? E muitos outros nomes, até carreira solo, como Lulu Santos e tantos outros. Né? Na época eu me lembro, eu apresentei inclusive o show do RPM aqui em Maringá, que vieram se apresentar aqui, que na época vendeu mais de 2 milhões de cópias, né? De,
assim, RPM pouco tempo. Foi história, né?
E entre eles eu acredito que, é claro que o Cazuza, não é?
Ah, claro.
Que fez comigo naquela época também, na década de 80. Então a década de 80 marcou muito, porque eu tava no rádio, rádio FM no caso, tinha muita audiência, eu trabalhava na rádio Cidade FM, e o Legião Urbana principalmente marcou demais, né? Renato Russo.
E o estilo igual dele não tem, né? Eu acho que até hoje é o estilo único, né?
Sim, eu, é a mesma coisa da década de 60 que eu falei, assim, que foi muito rica, né? Em, assim, teve muitos compositores, muita gente que surgiu, a década de 80 também teve. E particularmente o Renato Russo, né? Gostava demais do Legião.
O que mais você mais gostava no Legião? A voz, a melodia, as letras, as músicas ou o conjunto?
Eu acho que é o conjunto da obra.
Tudo, né?
Mas eu gosto muito da letra. Quando eu paro para ouvir uma música, né? É claro que a melodia é importante, mas se você não tiver poesia, não tiver letra nessa música, não, acho que não adianta. A não ser que seja uma música clássica, é claro que você ouve uma música, às vezes só a melodia te encanta, né? Você ouve muitos rocks, mas o que assim que me chama a atenção numa música é principalmente a letra.
E nessa época surgiram muitas bandas, né, com letras
fortes, né?
É, fortes.
Então, e numa época que justamente isso, que vem a anistia política, né, que acabou, vamos dizer assim, a censura. Aí o que acontece? Acaba a censura, você rasga o verbo, né? Fala, vamos falar o que foi entalado durante esses 20 anos.
Anos,
é, agora nós podemos falar assim abertamente. Aí, naquela época houve até acho que um exagero, né, com o meio de comunicação e tudo. Mas devagarinho a coisa
surgiu, foi. Surgiu até o Ultraje a Rigor, né? Falando um monte de palavrão, né?
É, justamente, né? Ultraje a Rigor fez muito sucesso também. E assim, mas foi uma época que marcou bastante, né? Uma geração que marcou.
Uhum.
E eu acho que o rádio é isso, viu? Porque você não pode envelhecer no rádio. Porque o que marca no rádio? Quem que ouve rádio, geralmente? É um público ali de 15 a 30 anos de idade. Então, se você tiver 40 anos de rádio, você tem que falar principalmente para esse público, né, que tá chegando.
E pelo que você lembra, assim, do seu ponto de vista, o que mais tocava no rádio?
Nos 70, eu acho que teve muita música internacional, sabe? O próprio rock que nós citamos aqui, né? A década de 80, eu acho que diminuiu isso. Eu acho que a música nacional pegou muita força, né? Voltou aquela força novamente, tá? Mas o que rodava muito era isso aí.
E do seu gosto, assim, qual a melhor fase do rock?
70. Rock, por si, 70. Até não só as bandas de rock, né, mas no Brasil também, eu gostei muito do Raul Seixas, né, os Mutantes, a Rita Lee, assim, eu acho que o auge dela foi na década de 70, mas eu acho que a década de 70, tirando a moda, porque eu acho que foi a mais ridícula que teve, né, na história, aquela moda da década de 70, que o homem andava de cabelo comprido, costeleta, sapato plataforma, calça xadrez, boca larga, né?
Eu acho bonitinho.
Você acha bonito? Apesar que a moda, ela volta, né?
É, eu acho bonitinho, na verdade, assim, não é que eu queria pra mim. Mas
pra ver de longe. Olha, a gente ia em casamento, você viu o cara de terno, xadrez, costeleta e sapato plataforma e calça boca de sino.
É
do terno também. Né?
Ainda bem que a moda que volta é mais forte pras mulheres que pros homens.
É verdade.
Não, eu tô falando isso da década de 70, justamente a moda masculina.
É, a masculina foi.
E que eu usei demais naquela época.
Mas então a gente vai ouvir agora uma música que nunca sai de moda. Pais e Filhos, do Legião Urbana.
Tocando 7.
Voltando com o programa Tocando 7, a gente está entrevistando hoje Noel Guima, radialista, e agora a gente já está na sexta música. Noel, Chico Buarque, meu guri, praticamente aí um ícone da MPB brasileira. O que você tem a dizer dessa música na sua vida?
Justamente isso, né? Um ícone, um ídolo. Disse agora há pouco que o que eu mais gosto é a letra, porque é muito difícil você encontrar alguém com um talento tão grande quanto o Chico para escrever o que ele escreveu até hoje. Poeta das mulheres, né? Essa música aí realmente é o meu guri. Ele consegue expressar, né, na poesia o sentimento de uma mulher, de uma mãe.
Marca alguma coisa relacionada com seu filho?
Aí nessa época eu comecei também Aliás, até hoje, se você chegar em casa lá, tem um CD.
Você tem quantos filhos? Desculpa, tem um filho.
Tem dois. Um estuda aqui, inclusive, faz publicidade e propaganda. E o outro completou 17 anos agora. Então a gente ouve, começa a ouvir, não só por causa dos filhos, né? Eu sempre dei muita atenção à letra da música. E o Chico é o meu cantor preferido, né? Meu compositor também.
Você já teve a oportunidade de ver um show dele ao vivo?
Não, infelizmente, nunca tive essa oportunidade. Até porque na época também era muito difícil, né? Como é hoje, tá pior ainda, acho que para trazer o Chico, né, aqui na nossa região. Mas é um sonho, né, que eu espero poder ver ou conversar pessoalmente. Pois é, e essa é uma das músicas do Chico, entre tantas outras, né? Eu falei, nesse caso, ele expressa o sentimento de uma mãe que mora no morro. Aí você fala, como é que um homem, né, que tem um lado feminino muito forte, né, consegue, uma sensibilidade muito grande, né, consegue expressar em palavras aqui o sentimento de uma outra pessoa, de outro sexo, inclusive. Então, o Chico, acho que é o maior patrimônio que tem, que a música popular brasileira tem. Na minha opinião pessoal, é o Chico Buarque.
E o seu filho, os seus filhos, eles costumam também ouvir as mesmas músicas que você ou não?
Hoje não.
Até não passou o legado.
Até porque eu falei, um tá com 17 anos, né? E o outro vai fazer 22 agora. Tá fazendo. Então é claro que eles têm liberdade. Uma coisa que eu acho que a gente tem que dar pro filho é isso, né? Ele tem que ter liberdade para escolher. Eu não vou dizer para ele o que ele tem que ouvir, o que ele tem que ler. Eu acho que tem que ler, mas eu não vou impor isso aí. Agora, quando eu era mais criança, o Leonardo, inclusive, que faz aqui publicidade e propaganda, ele, até porque eu tinha Vinícius de Moraes, né? E ele, na época, pegava um LP, ele tinha 5 anos de idade. Todo dia você tinha que rodar Vinícius de Moraes para ele. E o outro, se você for em casa agora, você vai ver Oswaldo Montenegro. Ele gosta demais.
E a gente conversou aqui hoje sobre várias músicas de conteúdo político, né? Hoje, o que você vê, assim, as músicas que a juventude ouve? Essas músicas, sei lá, sertanejas, às vezes funk, músicas, às vezes, né, com uma letra sem sentido. O que você acha disso?
Não, algumas...
sentimentais, né?
Bom, a música de hoje, eu até acompanho um pouquinho também, principalmente com meu filho, caçula, né? Ouve rap, ouve tudo isso. Mas, assim, a gente percebe também que existe muita manifestação. Não adianta você ouvir e falar, eu não gosto disso. Você tem que prestar um pouquinho. Tem muita coisa boa ali também, né? Tudo isso existe. Eu acho que hoje tem muita gente boa. O duro é que tem muita gente ruim também, vendendo muita coisa por aí, né? E vou contar um segredo. Eu gosto muito daquela música de raiz mesmo.
Ah,
aquela de viola, né? Aquela música que fala das raízes da música sertaneja.
Você gosta, então, mais das músicas que fazem pensar, né? Não aquela tão prontinha pra venda.
Não, é aquele descartável, né? É.
Então, vamos conferir Chico Buarque com O Meu Guri.
Olha aí, olha aí, é o meu guri. Olha aí, olha o meu guri. Olha aí, olha aí, é o meu guri. Olha aí.
Voltamos a apresentar Tocando Sete.
Voltando com o programa Tocando Sete, estamos entrevistando o radialista Noel Guima. Noel, já estamos acabando o programa, estamos na sétima música, que você escolheu, que é o codinome Beija-Flor, do Cazuza.
É o lado romântico do Noel.
É, e parece que é a música preferida, assim, da sete, né?
Exatamente, porque essa aí, não, dentro dessa cronologia que nós colocamos aí, essas músicas aí, essa aí não, assim, é a música, né? Não representa um tempo, nada, né? Nem espaço.
Nem ninguém?
Não. Mas é justamente isso, a poesia. Apesar de toda essa rebeldia do Cazuza que ele mostrou nessa época, até por causa da idade também, tem muito pra, né, muita energia acumulada, vamos dizer assim.
Ele era muito intenso, né?
Isso. Mas só que essa música aí é uma obra-prima dele, né?
Será que o Cazuza representa o seu lado de viver a vida intensamente?
Pode ser, porque eu acho que a gente não pode envelhecer. Eu falei aqui o seguinte, que a gente vai aprendendo com a vida, vai mudando, né? Quando a gente é jovem, a gente quer resolver tudo, né, rapidamente. Mas os seus ideais, você não pode perder essa referência. Isso aí tem que manter desde a juventude. Se você envelhecer, né? Você tem que amadurecer, não envelhecer. Mas eu acho que essa parte, né? Essa rebeldia que todo mundo tem, acho que a gente carrega junto com a gente. Quando eu vi essa música a primeira vez, né? Eu achei maravilhosa. Eu falei, apesar de tudo aqui, uma pessoa tão explosiva, né? Com tanta energia, né? Faz uma poesia tão, tão bonita. Você citou, né, que esse pessoal assim é como se fosse uma estrela cadente, né? Passa. Às vezes você olha assim, ela é muito rápida, né? Você descuidou, você nem enxerga, nem vê. Quando ela tá passando ali, ela brilha mais do que qualquer outra estrela que existe no céu, que dura milhões, bilhões de anos, né? Então Cazuza, o próprio Renato Russo, Raul Seixas. Se você voltar no passado, Noel Rosa, meu xará, né, morreu muito novo, acho que tinha 28 anos de idade, mais ou menos. Mas naquele tempo que ele produziu ali, naquele curto espaço, né, era tanta energia que produziu demais. Ele produziu muita coisa, e tantos outros não. Mas o Cazuza em especial, especialmente nesta música do Cazuza. Né.
O que, que você acha de viver intensamente ou longamente?
Olha, tinha eu gostava muito na época, meu Lobão, nessa época. Não concordo tanto, sempre que eu falo assim, se eu quero viver, eu pretendo morrer de 120 anos de idade, né? Mas o Cazuza tinha uma música, o Lobão tinha uma música que ele falava assim, é melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. É claro que não precisa ser dessa forma. Mas eu acho que você tem que aproveitar a vida, você tem que viver os momentos da sua vida, porque a vida é feita de momentos, né? Aproveitar isso, desde que você não prejudique outras pessoas, que você não leve prejuízo para outras pessoas, né? Acho que você tem que aproveitar, viver a vida. A vida é para ser vivida, e de uma forma mais intensa possível, né? E isso você não precisa ter 20 anos, 40, 50, 60, 70, 80 anos de idade. É para depois, quando chegar lá no final da sua vida, falar assim, olha, vivi 80 anos, tá? E o que que eu fiz?
Com certeza o Noel não vai chegar nos 80 anos se perguntando isso. Você vive intensamente.
Sim, gosto de viver tudo, né? Tudo que você pega pra fazer, que você vai fazer, você tem que fazer com bastante intensidade, com amor. É, o trabalho, por exemplo, se você faz o seu trabalho, mesmo que não, que a pessoa não, vamos dizer assim, não seja a melhor coisa do mundo, né? Mas tem que fazer da melhor forma possível. Né? Eu acho que o Cazuza é justamente isso, né? Você não para, sabe? A coisa vem na sua cabeça, você tem que escrever, né? Você tem que soltar, você tem que produzir. Terminou aquilo, você vai produzir mais alguma coisa.
Então, o recado que você deixa pros ouvintes é?
Viva a sua vida intensamente da melhor forma possível.
Esse foi mais Tocando 7 com Noel Guima, o grande radialista. Há 30 anos no mercado, Noel?
É, o ano que vem completa 30 anos que eu comecei. Eu comecei em 77, eu fiz o primeiro teste no rádio. Né? Uhum. Mas em 79 eu fiz o primeiro, olha só, 30 anos o ano que vem.
30 anos no mercado radiofônico. Bom, então vamos ouvir Cazuza, que viveu intensamente, né? Com a música Codinome Beija-Flor. Antes, obrigada pela sua presença, Noel. Espero que um dia você volte aqui no Tocando 7 com mais 7 músicas.
Obrigado a vocês. E olha, eu falei, gente que trabalhou com rádio, você vai saber disso futuramente, principalmente daqui a alguns anos, né? Eu falei, o radialista, ele tem uma vida, ele tem uma trilha sonora. Se você quiser colocar Tocando 70, tocando...
Quem sabe a gente achar... faz um especial, né?
Nós vamos achar música suficiente pra vocês rodarem também. Mas obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade.
Foi uma honra.
Tá, e boa sorte. Um abraço a todos.
Obrigada.
Obrigada. Eu protejo o teu nome por amor.
Em um codinome beija-flor. Não responda nunca, meu amor. Pra qualquer um na rua, beija-flor. Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor. Prendia o choro e aguava o bom do amor. Prendia o choro e aguava o bom do amor.
Tocando 7, o programa de entrevista com trilha sonora.
Cantar quase sempre nos faz recordar sem querer. Um beijo, um sorriso, uma outra ventura qualquer. Cantando aos acordes do meu violão, é que mando depressa ir embora a saudade que mora no meu coração.
Apresentação: Lisandra Gomes e Maiara Gasparotto.
Coração.